Fala galerinha, beleza? Tô aqui no fazer aqui mais um podcast aqui no Spotify. Eu decidi que eu vou fazer uma mudança que eu vou fazer um pouquinho. Eu vou ser um pouco mais. A única mudança que eu vou ser um pouco mais breve, pra não ficar muito grande pra vocês ouvirem o podcast, que eu acho que muito grande não é muito bom. Dessa vez eu vou continuar fazendo aquela análise de times. E agora essa próxima vai ser a análise do Arsenal. E eu tenho muita coisa pra falar do Arsenal. E eu vou dizer aqui antes, porque eu sou fã do Arsenal, sou fã do Aubameyang. E eu não me denunciei aqui. Mas eu não vou ser. Eu vou ser crítico, com certeza. Não vou ser clubista. E eu vou falar mesmo na lata. Então é isso. Intervalinho rapidinho pra vocês vai ser. 3 segundos, pra mim vai demorar um pouquinho que eu vou beber um café aqui, preparar as coisas. E é isso. Espere aí um pouco que eu já volto. Bom. Galerinha, voltei, preparei as coisas aqui pra já começar aqui o podcast. Aí vou como sempre fazer, como no passado, né? Como sempre, como no passado, começar falando sobre a temporada passada do Arsenal. Arsenal que disputou a Europa League, a Premier League, a Copa da Liga e a Copa da Inglaterra. Você está falando sobre a Premier League, ficou em quinto lugar. Que para quem não sabe, quinto lugar não é zona de Champions, é zona de Euro. 30 jogos, 21 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. 73 gols marcados, 51 sofridos e saldo de 22. Tirou foi o grande Aubameyang com 22 gols. Artilheiro do campeonato junto com o Mané e Salah. Na Europa League chegou na final, acho que você já deve saber disso, perdendo pro Chelsea. 15 jogos, 11 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, saldo de 10, gols marcados 15, gols sofridos 5, artilheiro também, o Aubameyang, com 8 gols. Na Copa da Liga caiu nos quarto-avos de final, que é tipo como se fosse uma segunda fase, tem a primeira fase, segunda fase, quarta de final. É como se fosse uma oitava de final, só que eles chamam de 4 avos de final. 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota, 5 gols marcados, 4 sofridos, saldo de 1, artilheiro Lacazette com 1 gol. Simples, caiu fácil. Nessa, se não me engano, eles caíram na Copa da Liga eles caíram para o Tottenham e na Copa da Inglaterra eles caíram para o Manchester United. Que eles no, na Copa da Liga eles pararam nas quartas de final. 2 jogos. Uma vitória e uma derrota. 7 gols marcados. 3 sofridos, saldo de 4. Artilheiro, Aubameyang com 1 gol. Todo mundo com 1 gol, né? Não teve ninguém, mas como ele foi o amigo, foi melhor contratado, o melhor em campo, assim, todos. Ele foi o artilheiro do time. Eu vou falar aqui um pouco sobre. Eu vi aqui. Procurei bastante sobre contratações. E eu achei primeiro. Possíveis contratações, eu achei primeiro do Yanni Carrasco, que tá vindo lá da China, tá livre no mercado. Acho uma boa, depois eu falo se vai. Se eu acho que vai. Segundo é o Renan Lodi, do Atlético Paranaense. Bom, ótimo, promessa. Também acho que vale a pena. Pavon. Do Boca Juniors. Também, eu não sei porque ele ainda tá aqui, velho, porque ele joga demais, cara. Ele continua aqui no na Argentina, mas eu acho que talvez seja alguma coisa boa, mas depois eu falo. Vou falar do Zaha aqui do Crystal Palace, boa temporada. Acho que não vale tanto a pena, já tem bastante atacante e já tem bastante cara jogando pelas pontas, então acho que não precisa não. Deu uma que eu vi um rumor bem distante, mas eu vi esse rumor, Kimpembe. Kimpembe que é um jogador bom. Ah, sei lá, tá com bastante zagueiro, mas eu acho que vale a pena assim. Porque os zagueiros não são de qualidade. E tem o mais provável que vá pro Arsenal, que é o Tierney. Tierney, o lateral esquerdo do Celtic. Muito boa a contratação, na minha opinião, acho que vai. Agora eu vou falar das possíveis saídas. Saídas que eu acho que vão ser algumas importantes, algumas não. Falar primeiro do Jenkinson, que talvez vá para o o Beşiktaş não é usado no time. Eu acho que talvez deixa, possa vender ele, porque não é aquele zagueiro bom mesmo. Eu acho que tem que ser vendido. Segundo aqui que na minha lista, o Cech, pra quem não sabe, se aposentou. Tá como lá no Chelsea como diretor desportivo, alguma coisa assim. Alguma coisa lá da diretoria. E é isso. E tá sem goleiro reserva. O goleiro é só o Leno. É uma transferência também bem longe, é o Bellerin. Bellerin que tá machucado. Pro Atlético de Madrid, mas eu acho que isso não acontece não. Apesar da pouca lateral baixíssima, fraca demais, lateral direita do Atlético de Madrid, eu acho que isso não acontece não. Eu acho que o Arsenal não libera o Bellerin, não. Ramsey, que assinou um pré-contrato com o Juventus, já tá no Juventus. Perdeu bastante, mas ganhou bastante, daqui a pouco eu falo disso. O Mavala lá no Poulos, que é um grego zagueiro. Eu acho que ele não é usado, mas era uma promessa. Eu acho que o Arsenal devia manter ele, mas eu acho que ele sai. Ele quer ser titular em algum time. E o Ozil, que tem muito time especulando, mas ninguém quer muito ele, mas ninguém. Tem gente que quer, mas ele é bem mais ou menos o Ozil. Foi pouco usado essa temporada. Tá ficando velho. Daqui a pouco esgota. E eu acho que pro Arsenal, não acho ele uma boa. Por causa da fase dele, eu acho que ele deveria ir para outro time e recomeçar. Café. Agora eu vou falar um pouco sobre. Agora eu vou fazer o que eu sempre fiz, que é a análise do time, o possível time e possível time, né? E o titular e reserva. E quem sai, quem entra, quem eu acho que é bom, quem eu acho que é ruim. Vamos lá. Começando pelo goleiro, que é o Leno. Leno, que é um bom goleiro, teve boas estatísticas no ano passado. Estava jogando pelo Bayer Leverkusen, jogou bem, mas não se destacou muito nessa temporada, assim. Foi médias normais para um goleiro, tá ligado? Mas, claro que a zaga é muito fraca. E com o estilo de jogo do Arsenal, que é com, pra quem não sabe, com três zagueiros e dois alas, com o Sócrates, o Cochouaméni e o Mustafi jogando lá, ou o Nacho Monreal jogando lá atrás. E de ala, geralmente, o Kolasinac e o Matanaios. Mas, eu acho que, tipo assim, ele não vai jogar assim. Difícil, porque é muito, eu acho ruim essa formação que o Coisa joga, que o. Não sei se o nome do técnico, mas tipo, o Naemiri. O Naemiri joga, eu acho muito estranho, mas. Enfim, voltando ao assunto do Leno, o Leno não teve tanta culpa. Diria, igual o Courtois teve no ano passado, teve bons números, mas não tinha muita culpa dos gols que tomava. Começar a falar, eu acho que, inclusive, eu acho que devia ser contratado um goleiro de reserva, tipo uma promessa assim, que deixasse lá no banco e comece um banquinho do Leno. Zagueiros, vamos lá pro primeiro zagueiro, que é o Sócrates. Sócrates, eu acho que se mantém no time. Ótima temporada, Sócrates. Acho que não tem muito o que contestar ele. Claro que não é o zagueiro dos sonhos do Arsenal, mas. É o Sócrates. É um. Tipo, dá pra colocar lá. O segundo é o Koscielny. Koscielny que é meio difícil falar dele porque ele tem altos e baixos. Muitos altos e baixos. Koscielny que já teve uma época boa. Agora tá numa época horrorosa. Jogando mal demais. Francês. E eu acho que, na minha opinião, eu acho que ele fica no Arsenal. Eu pensando na minha cabeça, eu venderia ele se eu fosse o Arsenal. Mas pensando com a cabeça do Arsenal, acho que o Arsenal mantém ele, só que ele como banco. Mas, na minha opinião, eu devia vender ele, já tá ficando velho. Eu acho que não vale muito a pena ficar manter ele no time. Holding não tem muito o que ele falar, não teve muita oportunidade no time do Arsenal. Acho que deveria aproveitar mais as oportunidades que teve. Mas vai se manter no time, tenho certeza absoluta. É um bom jogador. E uma boa promessa pro futuro do Arsenal. Falar agora um pouquinho do Mustafi, alemão Mustafi. Mustafi, eu diria que atualmente ele é um reserva do Arsenal, porque quem joga como titular é o Nacho Monreal. Eu coloquei aqui o Nacho Monreal como lateral, porque ele é de lateral de origem, mas no Arsenal ele joga como zagueiro. O Mustafi, ele começou a temporada voando muito bem, com o Sócrates ajudando muito ele. Aí ele começou a cair, 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 cair. E o Nacho Monreal assumiu ali e conseguiu. Porque o Nacho Monreal, como ele é um lateral e não é aquele lateral que sobe bastante, ele ficava muito na reserva. Porque ele é um lateral fixo, aquele lateral mais defensivo. Ele não sabe fazer a função de ala igual o Kolasinac. Então ele teve que se adaptar a zagueiro para conseguir ficar no time titular. E conseguiu fazer isso muito bem. Apesar de ser um pouco baixo, ele consegue atuar bastante em velocidade na saída de bola. Ele tem uma saída de bola muito boa. Muito inteligente, jogador muito inteligente. Joga com a cabeça. E eu acho que o Mustafi caiu muito. Acabou perdendo a vaga. Mas acho que se mantém no time. Não tem por que vender ele, eu acho. E agora os dois finais são o Jackson e o Mavrandopoulos. Calma aí. Mavrandopoulos. Mavrandopoulos. É muito difícil o nome dele. Os dois, eu acho que deveria vender, eu acho que vão ser vendidos. O elenco do Arsenal tá bem. Tá pouquinho o elenco do Arsenal, né? Pouco jogador. Mas, enfim, o Mavrandopoulos e o Jackson, eu acho que vão ser vendidos. Não teve muita oportunidade. O Mavrandopoulos, ele é muito novo. Eu acho que tem oportunidade de crescer em outros times. E o Jackson é um zagueiro mediano, médio pra baixo, bem baixo. Eu acho que vai sair do Arsenal e vai pra um time fraco aí. Falar agora sobre. Pera aí, que eu vou beber um café aqui. Sobre laterais aqui. Primeiro falar um cara que. Não, primeiro falar um cara. Eu falei já do Nacho Monreal. Eu acho que não precisa falar mais dele. Excepcional. Na lateral eu não acho ele tão bom porque ele é meio lento, mas. Na função do zagueiro ele jogou muito bem. Gostei. Falar um pouco agora sobre o Kolasinac, que é um jogador que eu gosto muito. O cara é muito versátil, o cara sabe. Ele sabe atacar, ele sabe cruzar. Claro que eu tenho um jogador aqui na lateral que eu coloquei, que eu acho que é melhor que ele. Que ele joga pelo outro lado, mas. Eu gosto muito dele, porque ele defende muito bem. Ele consegue fazer uma cobertura muito boa. Uma velocidade pro cruzamento muito bom. O cruzamento dele é sim muito bom. E o duro dele é que ele é da Bósnia, então ele não tem oportunidade de ser campeão de nada pelo país dele. Mas enfim, que isso tem a ver, tá ligado? Mas tô só falando aqui. E o Kolasinac tem um passe bom, mas eu acho que deveria melhorar um pouco dele essa questão de atacar. Na hora que ele vai para cima do lateral adversário, ele não consegue dar aquele drible, ou aquela arrancada que ele pega e cruza pro Aubameyang ou pro Lacazette. E eu acho que tá faltando isso nele. Por isso que eu acho que eu gosto mais do Ayoubi no lugar dele. Apesar do Ayoubi, eu coloquei aquele como meia, um meia pelo lado esquerdo. Ele é muito ofensivo demais. Ele é aquele cara que dribla, vai para cima, corre e cruza, sabe? O Kolasinac é um pouco mais defensivo. Mas eu acho que o Naemi vai manter o Kolasinac porque ele tem sim. O Ayoubi ele não consegue defender muito bem. Ele não tem bote bom. Não consegue. Eu acho que ele é mais um ponta do que um meia, o Ayoubi. Quando, tipo, na final da Euroleague, o Naemi queria velocidade, colocou o Ayoubi e jogou tudo pra frente porque não tinha como. E ele jogou como meia esquerda, mas você percebe que ele joga, que ele é mais à vontade lá no ataque do que na defesa. E eu acho que ele mantém o Kolasinac, que é um. Apesar de ser um pouquinho mais defensivo, ele tem um equilíbrio dos dois. E consegue atacar particularmente bem. O Nacho Monreal já falei de. Nacho Monreal, Risca, acabou. Liechtensteiner. Liechtensteiner, eu juro que quando eu vi a contratação dele, eu juro que eu não entendi. Porque você tem o Bellerin, você tem o Maitland-Niles. Que disputa uma moção, e aí você pega o Liechtensteiner com 35 anos. 35, acho que eu exagerei. Não, mas tudo bem. 30 e poucos anos, tipo, velho pra caramba. pra falar que ele vai ser titular, ele tá ficando. Tipo, não faz o mínimo sentido você contratar o Liechtenstein. E eu acho que foi um erro, foi um dinheiro gastado. Eu não sei o valor da transferência, mas talvez eu procure pro próximo, se vocês tiverem curiosidade, eu vou falar. Mas é muito inútil, sabe? Você contratar um cara desse. E aí você tem. Tipo, aí você olha pro final no começo da temporada e você fala assim, pô, o cara vai ser o capitão, o cara vai mandar responsa ali no time. Aí você olha lá depois, o cara é o terceiro reserva. O mesmo Bellerin machucado, o Bellerin é preferência, sabe? É um negócio impressionante. Não conseguiu mostrar, não conseguiu impor um. Como é que eu vou falar isso? Não consegue impor o seu jogo, o seu fato de ser um capitão, não de ter a faixa em si, mas você se impor em cima do time, do jogo. E velocidade, pra mim, é o que falta nele totalmente. Lateral, pra mim, tem que ter velocidade. Lateral sem velocidade, na minha opinião, não é muita coisa. Não é muito bom lateral. Falar agora sobre Bellerin. Bellerin que, eu, particularmente, cara, ele tá machucado, não jogou muito nessa temporada. Bellerin que não aprendeu ainda a jogar meio de ala, ele não sabe muito bem jogar de ala. E fazer essa transição, ele cansa muito rápido. Ele não consegue atacar, fazer o cruzamento e já voltar para tentar pegar o ponta. Isso atrapalhou muito no começo da temporada em alguns jogos. Por isso que o Naemiri foi lá, colocou o Maitland-Niles, que é um meia de origem, mas acabou adaptando para uma lateral barra ala barra tudo. Ele joga de tudo ali do lado direito. E eu diria que o Bellerin, ele é um bom jogador. Eu acho que ele se mantém com certeza no Arsenal, mas eu acho que ele deveria sair, cara. Por que ele deveria sair? Porque eu acho que ele não tem aquele futebol ali no Arsenal, ele não funciona, parece. Ele é uma coisa que atrapalha muito ele no jogo. É o fato dele ser muito baixinho. Ele é muito baixinho. Deve ter 1,60 e poucos. A vantagem dele é a grande velocidade demais. O cara corre muito. E o cruzamento muito bom. E ele consegue fazer avançar. Só que eu acho que nesse esquema do Naemiri, ele não consegue ter esse coisa, negócio de ser ala e você conseguir ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Isso cansa muito o jogador. Eu acho que o Bellerin não tem isso. Então eu acho que ele se mantém no time. Falando com a cabeça do Arsenal, mas eu acho que ele deveria sair se eu fosse ele. Porque eu acho que ele tem espaço em um time grande aí, por aí. Que não tem lateral bom. Inclusive o Atlético de Madrid. Falar sobre o Maitland-Niles, que pra mim é difícil falar isso, mas foi um dos melhores da temporada. Destruiu o Maitland-Niles. O cara cruza muito bem, velho. O cara, ele avança e volta muito rápido. Você olha, tipo, você tá vendo lá ele atacando, cruza a bola pro Lacazette, o Lacazette chuta pra fora. Aí você dá uma olhadinha pro lado, o cara já tá lá defendendo, velho. O ponto aí em velocidade. O cara tem uma recuperação muito grande, muito flexível em campo. Às vezes puxando um pouco mais pro meio. Pra tentar um passe, mas tipo, ao invés de um cruzamento você puxando para a ponta, você tenta uma bola mais pro meio, para talvez um passe rasteiro para trás. Ele faz muito isso e ele é muito flexível nessa questão de você poder colocar ele pro ataque. É claro que nesse sistema ele joga de ala, mas caso você queira ele na lateral, ele vai jogar de lateral. Você quer ele na meia direita, você vai jogar ele de meia ala, ele vai jogar e na ponta também ele joga. E isso é muito importante, na minha opinião. Pro Maitland-Niles se manter no Arsenal, eu acho que ele, com certeza, absoluta, ele se mantém. Ótima temporada dele. E tem um grande potencial, eu acho que vai longe o Maitland-Niles. Acabou o negócio de laterais aqui, alas laterais, não sei o que é isso direito. Porque me confundo com esse sistema do Arsenal maluco. Mas falar agora sobre meias. Meia centrais, meia atacantes e volantes. Vou mostrar com um cara que eu gosto pra caramba, que destruiu na temporada pra mim. Ó, eu diria que o terceiro melhor é ele, o quarto melhor é o Maitland-Niles. Que foi o Torreira, cara. O que jogou o Torreira nessa temporada, cara? Ele chegou da Sampdoria, não muito acreditado. Já pegou, ele pegou a camisa 11, né? Aí você pensa num volante barra meia ali, baixinho, meio fraquinho. Mano, você não imagina tanto dele. Mas ele tem uma qualidade na saída de bola. Consegue tocar, consegue fazer o time bastante rodar. Essa rodagem do time é muito em função do Ramsey e do Torreira, que o Ramsey saiu. Mas isso é muito em função do Torreira, que joga como um segundo volante. Que sai bastante. O Xhaka, que famoso pelas suas batidas de longe, fica mais para trás. E o Torreira faz esse jogo rodar, faz virada de jogo. E eu acho que se mantém titular absoluto do Arsenal, Torreira. Temporada magnífica, Uruguai, para quem não sabe. E eu acho que o grande defeito dele é o fato dele ser baixinho, então toda bola quebrada acaba chegando nele ou no Xhaka. E o Xhaka também não é tão alto, mas é mais alto que ele. E toda bola quebrada do goleiro ou toda a falta lá atrás acaba chegando nele e muitas vezes ele perde para um atacante que vem buscar a bola. E isso é ruim para ele, mas é um grande jogador, eu acho que vai longe também. É novo. Falar agora sobre, talvez o Xhaka. Xhaka. Xhaka é um jogador que eu gosto bastante também. Não acho que fez uma temporada excepcional, mas é um jogador que eu particularmente gosto por causa do chute dele. Chute sem comentários, cara. O cara pega a bola do meio, de fora da área, velho. Dominou, ele solta a pedrada. Solta o foguete. Faz muito isso na equipe da Suíça, na seleção. Faz muito isso. De a bola acaba num cruzamento, a bola escorada para fora da área, ele pega e bate de fora. Chute muito bom. Inclusive na final da Europa League, ele quase fez um chute, bola batendo no travessão. Eu acho que se mantém também, capitão. Ah, não, ele é o capitão? Ele é o capitão, é o segundo capitão. O primeiro capitão é o Koscielny. Eu acho que se mantém como segundo capitão, dependendo do que acontecer com o Koscielny, ele se mantém como titular. Mas Xhaka, sensacional, um jogador que eu gosto muito, se mantém no time, na minha opinião. Falar agora sobre um jogador muito interessante, conhecido pela sua cabeleira, mas conhecido como Guendouzi, Guendouzi para os mais íntimos. O cara é no começo da temporada. Foi aquela explosão de ter um cara que também fazia a função do Torreira e conseguia aparecer lá no ataque numa transição muito rápida. Você via que num contra-ataque o Torreira ele ficava um pouco mais e o Guendouzi ele ia e tipo tocava, ajeitava e ia para frente e acompanhava os alas, né? Não posso falar ponto, tem que falar ala. Acompanhava os alas no ataque para frente, entende? E ele foi muito importante no começo da temporada, principalmente na Premier League. E o cara é uma estrela francesa. E eu acho que se mantém no time com certeza, um bom, ótimo reserva. Tem uma qualidade também no passe que é excepcional, mas como eu tava falando no começo da temporada, ele foi bem depois decaindo, 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 decaindo. Não conseguiu fazer bons jogos. No final da Euroliga não fez nenhuma diferença no jogo. Decaindo cada vez mais o Guendouzi, mas eu acho que a próxima temporada dele promete. E eu acho que vai bem, sim. E eu acho que tem chance, sim, de ficar como titular do Arsenal, sim. E agora eu vou falar um pouco sobre outra contratação que eu não entendi. Claro que é um bom jogador, mas sei lá, meio inútil no time, não foi usado. Não, acho que ele foi vendido ou ele foi emprestado? Eu acho que foi emprestado. Foi o Denis Suárez, ex-Barcelona. Denis Suárez que é bem ali versátil no meio, consegue jogar de meio atacante, meia e volante. Mas eu acredito que ele não é aquele jogador que desequilibra ali no meio, que faz igual. Por exemplo, você vê que, tipo, atualmente o Guendouzi e o Denis Suárez, tipo, são meio parecidos. Mas você vê que o Guendouzi tem aquele negócio, aquela vontade. Ele tem essa recuperação, coisas que incentivam. E o cara tem 20 anos. O Denis Suárez deve ter uns 25 anos. E não tem nenhum nada de, tipo, especial a mais, sabe? Que faça com que ele fique como titular. Por isso que eu acho que foi uma contratação, um empréstimo que eu não entendi. Por mim, podia, eu acho que como torcedor, assim, do Arsenal, podia ter ficado lá no Barcelona. Contratação inútil. O que eu esperar dele pra temporada? Eu não sei se o empréstimo dele acaba agora ou no ano que vem, mas esperar dele na próxima temporada é. Acho que nada. Eu acho que vai ser reserva. Reserva do reserva. Fala sobre. Talvez Mkhitaryan. Mkhitaryan aqui, não, acho que não tem muito o que falar dele. O Mkhitaryan, durante a temporada inteira, ficou machucado. Na temporada inteira, não. Praticamente a temporada inteira. Se manteve machucado e atrapalhou muito ele, essa lesão. Voltou meio lento, voltou mal. Depois de uma lesão muito forte, eu acho que Mkhitaryan, eu acho que eu espero bastante dele para a temporada que vem. É um jogador que eu acho que é muito bom. Consegue jogar, o legal, ele consegue jogar de meio atacante. Claro que já tem um, eu acho que talvez seja importante você talvez com a venda do Ozil, você talvez deixe o Mkhitaryan ali de meio atacante, porque ajuda bastante. E o Mkhitaryan, eu acho que se mantém no time. Bom jogador. Boa sorte pro Mkhitaryan aí, porque lesão é o que não falta na conta dele. Falar agora sobre Eleni. Eleni. Eu não sei falar o nome dele. Egípcio. O Eleni também não jogou nada. Temporada retrasada. Ele explodiu na Europa, no Arsenal, jogando muito bem, fazendo um papel muito bem de volante. Decaiu demais essa temporada. Não foi igual, tipo, o Guendouzi começou bem, não. Ele começou já mal. Começou como titular. Torreira começou como reserva. Aí decaiu, colocou o Torreira como titular. Torreira se mantém o titular. Se mantém até hoje. E o Nenê, eu acho que ele se mantém no time. Na minha opinião, eu venderia ele, mas pensando como a cabeça do Arsenal, eu venderia ele. Não é aquele jogador muito bom. Vendia total, tá ligado? Vendia e eu acho que tem espaço em times menores na Europa. Ozil, que é o último meia da nossa lista aqui. O que falar de Ozil? Ozil, que é um grande jogador. Eu gosto muito do Ozil. Demais. Ozil, olhinho esbugalhado. Pô, velho, teve um jogo que eu assisti. Arsenal e Leicester, cara. Que, tipo, eu falei, pô, mano, Ozil de titular, velho. Tava mó puto, tá ligado? Ozil de titular, bota o Mkhitaryan. Bota, sei lá, pode até colocar o Torreira, bota o Xhaka de meio atacante, mas não bota o Ozil. Pô, ele calou minha boca, cara, essa temporada. Ele foi lá, bomba, primeiro gol foi dele. Segundo gol, assistência dele pro Aubameyang. Terceiro gol, assistência dele pro Aubameyang de novo. O Arsenal vira o jogo, fica 3-1. Mano, sensacional o jogo do Ozil. Falei, pô, mano, agora ele vai arrancar. Aí no próximo jogo ele vai lá, não faz nada, cara. É substituído no segundo tempo. É muito Ozil que teve sua época boa, né? Já foi um bom jogador. Hoje em dia não tá jogando nada. Eu acho que, na minha opinião, se eu fosse ele, eu trocaria de ares. Acho muito importante você, quando você tá jogando mal, você ir para outro lugar, porque se abre a sua mente, você consegue talvez mostrar seu futebol. E talvez aquele esquema aqui, onde no time que você tava jogando, talvez você não funcione muito bem. É a posição que ele gosta de jogar, essa de um meia mais armador. Armando mais a jogada pro Lacazette e pro Aubameyang, que não são atacantes muito. O Lacazette é mais de buscar bola, mas não são atacantes muito armadores. Ou de falso 9, assim. Os dois ficam lá na frente, consegue fazer jogadas lá na frente mesmo. E eu acho que ele é essa posição que ele gosta de jogar, armando pros outros pontas, ou pros dois atacantes, no caso. Ele talvez. Sei lá, é difícil falar, cara. Porque ele joga bem, mas. Eu acho que é muito difícil falar dele, cara. Que ele joga bem, mano. Você acredita nele, mas Ele tá numa fase mal, então eu venderia ele, porque enquanto ele ainda tem valor de mercado, que caiu demais, tenho certeza. Eu venderia ele. Pronto, definido. Eu venderia ele como torcedor, assim. Tá caindo o valor de mercado cada vez mais. E eu acho que daqui a um tempo não vai valer nada. Já tá ficando velho, quase 30 anos. Ozil, pra mim, vai embora. E agora, falar da melhor parte, né? Que são os atacantes. Eu coloquei aqui de atacante o Ayoub. Eu coloquei Lacazette, o Ayoub, Aubameyang e o Beck. O Ayoub eu coloquei de atacante, mas ele é um ala barra ponta. Então, vou falar um pouquinho, falar rapidinho dele pra. Porque o podcast tá quase com 30 minutos. O Ayoub que é bom, muito bom. Como eu falei, versátil também, igual o Maitland Niles. Mas o problema dele é que no esquema do Naemir ele não funciona tanto com alas. Os alas têm que defender muito bem, ele não consegue defender muito bem. Eu acho que o Ayoub se mantém no time com certeza. E outra coisa que eu queria destacar no Ayoub é que no Arsenal falta muito, às vezes, você dá o tic-tac, você roda bastante o jogo com Torreira, com alguém do Z. Ou às vezes tem uma. Você, deixa eu falar primeiro. Quando você roda o jogo, talvez a bola cai nas pontas. Cai, por exemplo, o Maitland Niles. Ele tem uma habilidade. Ele consegue se desvencilhar rápido, tem uma velocidade. Cai no Kolasinac, ele não consegue, cara. Ele é meio durão, o Kolasinac parece. Ele parece mais um lateral do que um meia, sabe? E eu não gosto muito dele, eu colocaria o Ayoub, só que falando como com o coração e não com a com não com a lógica, sabe? Porque a lógica seria colocar o Kolasinac que tem um maior equilíbrio, o Ayoub nem tanto. Mas ele não tem isso de e aí muitas vezes a bola cai do lado esquerdo, aí tá o Lacazette se apresentando, aí tá tem o Lacazette, o Aubameyang se apresentando na área, o Lacazette vem buscar a bola e tem atrás o meio, talvez o Torreira ali, tentando, talvez uma bola volta. O Kolasinac, às vezes, ele se embaraça muito, ele tenta o cruzamento, a bola bate e volta, ele às vezes coloca no Lacazette, o Lacazette muito fechado, aí ele é obrigado ou a cruzar e a bola ir para fora, acontecer alguma coisa, ou ele toca atrás pro Torreira e aí vai ter que virar o jogo de novo lá no Maitland Niles. E eu acho que falta um pouco disso de drible, de ousadia. E o Ayoub tem muito disso. Ele vai muito para cima e não tem dó, tá ligado? E vai, bomba. A finalização dele não é muito boa, mas apesar de ele ter feito um golaço na final da Europa League, um puta golaço, mas a finalização dele não é boa. Eu sei lá, velho. É muito difícil falar disso, mas falando com a cabeça mesmo, eu colocaria o Kolasinac. Apesar do Ayoub. Apesar do time faltar isso. E eu acho que o Ayoub fica no time, se mantém no time, tentando buscar a vaga ali na ala. Falar agora sobre. Depois a gente fala dos dois destaques da temporada. Falar agora sobre o Welbeck. O Welbeck não tem muito o que falar, não jogou muito. O cara já tá velho pra caramba. Não corre quase nada. Atacante de referência. Só que não vai entrar. Ótima temporada do Lacazette, ótima temporada do Aubameyang. Não vai entrar no lugar de nenhum dos dois. Tem muito o que falar do Welbeck, se mantém no time, obviamente. Eu acho que vai se aposentar no Arsenal. Mas continua lá como reserva, só isso. Não venderia ele só por ídolo, por ser um ídolo ali do time. E por ter uma representatividade ali com o time. E é isso. Tipo, talvez ele queira se aposentar no Arsenal, então eu acho interessante se manter ele. E também pra ter um atacante reserva, né, mano? Se machuca o Aubameyang, machuca o Lacazette, tá sem atacante? Não, mantém o Welbeck, que é um símbolo do time. E dá conta do recado ali de atacante central, né? Porque aí, por exemplo, se o Aubameyang machuca, ele vai pro lugar do Aubameyang. Se o Lacazette machuca, ele vai pro lugar do Aubameyang, o Aubameyang recua pro lugar do Lacazette. Falar agora Lacazette, depois eu falo do melhor do mundo. Aubameyang, tô zoando. É porque eu gosto muito dele, mano, mas. Depois eu falo sobre ele, falar agora sobre o Lacazette. Lacazette que, ao longo do tempo, quando ele jogava no Lyon, jogava como muito atacante de referência. Com bola enfiada, porque o Lyon ele fazia um esquema diferente. Ele era um time onde o meio avançava bastante, o atacante recuava para tentar uma bola enfiada. o atacante ou o outro meia tentar uma bola enfiada pela ponta pros pontas. E o Lacazette jogava muito nisso e no Arsenal ele mudou muito. Ele mudou com a entrada no, na Emery. Até no antigo Arsenal, do Arsene Wenger, ele jogava assim. Mas com a entrada no Emery, ele jogou mais como segundo atacante, buscando bastante a bola, tentando um drible rápido e muito bom nas assistências. O Lacazette destruiu nas assistências. Conseguia fazer muita assistência pro Aubameyang. Conseguia chute muito bom do Lacazette. Então, temporada excepcional. Diria o segundo melhor da temporada. Como eu manteria ele no time, mas sem dúvidas. Não deixaria ele vender nunca. Eu acho que o Arsenal, a única parte que o Arsenal não tem defeito é no ataque. Dois jogadores muito bons. E o Lacazette, que tá numa grande fase. Eu acho que tem tudo para melhorar na temporada que vem. Tem tudo pra estourar aí na Europa e foi ser muito bom, né, velho? Ele já é muito bom, mas ser melhor do que ele já é. Agora falar sobre o Aubameyang. Mano, o que eu vou falar do cara, velho? O cara é um gabonês. O cara é um gabonês de uma seleção aleatória. O cara é atacante. Mano. Tipo, o cara é versátil, ele consegue se movimentar bastante. O cara é estrela do time do Arsenal. Artilheiro com 20, se eu não me engano, ele fez 30, 33 gols na temporada. Jogando muito o Lacazette, o Aubameyang. Jogando demais. E uma coisa que eu queria destacar, tipo, algum defeito. Vamos pensar no defeito. Eu não gosto muito de ser, tipo, aquele cara que só falar coisa boa do cara que eu gosto, tá ligado? Falar mal dele. E um defeito muito que eu percebo, mano, é ele não dá o tipo. O Lacazette, ele dá mais o sangue, tá ligado? Você vê que ele. Que tipo, ele perde a bola, ele corre atrás, ele. Outra coisa, tipo, a bola escora pra trás, ele acredita sempre o Lacazette. E já fez, tipo, muito gol assim, de acreditar e conseguir. Ou a fazer uma jogada, acreditar. E talvez dar uma assistência. E eu acho isso muito importante que o Aubameyang não tem. Apesar dele ser um atacante central, ele tem que ficar no ataque. Eu acho que você tem que dar mais o sangue, sabe? Você tem que dar raça pelo time. E ele não tem muito disso. O Aubameyang que nessa temporada o Naemir exigiu que voltasse muito para defesa. Lacazette e Aubameyang na temporada passada, eles não voltavam muito para defesa. E isso atrapalhou bastante. Porque isso sobrecarregava muito o Xhaka. Isso, o Xhaka fica muito sobrecarregado sem a volta do meia e dos atacantes. E aí, eu acho que ele foi obrigado a voltar muito. Aubameyang essencial, os principais vantagens dele é a velocidade rápido pra caramba. E a finalização de fora da área é muito boa, forte, e eu acho que faltou ele muito na final da Europa League, ele deixou muito a desejar, e dele, do Lacazette, faltou muito deles, o Lacazette não dominava uma bola, o Aubameyang não chutava nada, ele dominava e chutava longe, não tava conseguindo o jogo, e eu acho que pra ganhar a Europa League, eu acho que a única coisa que faltou pro Arsenal foi os dois, as duas peças principais do time. Eu acho que ele se mantém, eu não sei como ele ainda não saiu do Arsenal, ser bem sincero, porque ele tá jogando muito, cara. Eu acho que é pela idade dele, ele fez 30 anos agora, eu acho que vai começar a decair a partir de daqui a 2 anos, assim, ele vai começar a decair. Mas o que esperar dele pra temporada que vem? Eu espero uma temporada igual a essa. Eu acho que tem tudo pra continuar sendo um dos melhores ali atacantes da Inglaterra, jogando no campeonato inglês. E vai ser tenso pro zagueiro na próxima temporada. O cara vai estar voando. Agora eu vou falar previsões. Eu vou dar minhas previsões, o que eu acho que vai acontecer. Na temporada que vem, Ah, não, primeiro, acho que primeiro mais da hora fazer assim. Primeiro eu acho que eu vou fazer a falar um pouco sobre o time que eu vou montar aqui, no esquema do Naemri. E depois eu solto as previsões aí, o que eu acho que vai acontecer. E vocês falam aí no meu coisa, no meu Instagram, João underline Pedro underline Zago. Manda lá o que vocês acham que vai acontecer na próxima temporada. O que você acha desse time do Arsenal? E pode ir lá dar sua opinião. Pode falar o tanto que você quiser. Mas o Aubameyang é o melhor atacante da Inglaterra. Pode olhar aí. Falar o que você quiser aí. Ele é o melhor, cara. Agora eu vou montar o time. Começando aqui pelo gol. Obviamente o Leno é o único goleiro que tem. Ótima temporada. Não teve muita culpa dos gols, mas vai se manter assim. Na zaga, o Sócrates. O Sócrates que. Temporada média, normal. O próximo vai ser o. Ah, eu tô na dúvida aqui. Eu tô na dúvida entre Koscielny e Nátimo Real. Eu gosto muito do Koscielny, mas. Eu acho que vou deixar o Nátimo Real pela temporada. Conseguiu. O que me impressionou muito no Nátimo Real foi essa versatilidade que ele teve de trocar de posição para uma de zagueiro. Mesmo assim, mesmo que ele sendo baixinho, ele conseguiu se tornar um bom zagueiro. E isso, tipo, me encantou muito, tá ligado? Eu gosto muito disso, de jogador versátil. Fala agora o próximo. Falar agora. O próximo vai ser o Mustafi. Apesar de não ter uma temporada boa, acredito nele, um bom jogador. Tem potencial para ser titular assim do Arsenal. Alas. Na ala direita, Maitland Niles. Não tenho nem o que falar. Já falei muito até do Maitland Niles. Ótimo jogador. Definido. Na esquerda, que é o impasse, velho. Se eu vou com um jogador muito ofensivo. Mano, se você treinar bastante o Ayoubi, eu acho que ele consegue defender sim, velho. Eu vou deixar o Ayoubi, porque eu gosto muito do Ayoubi e eu acho que tá faltando o drible. O Ayoubi tem esse drible. Ótimo jogador. É isso. Falar agora sobre os meias, dois meias centrais. Não tem muito o que fazer nos meias centrais. O Guendouzi eu não coloco como titular. Não gosto muito do Guendouzi. Começar pelo Xhaka. Volante. Capita, né? Segundo capita. Mas aqui no time aqui ele seria o capita. Porque o Koscielny tá de banco. E é ele, volantão ali, né? Torreira. Com a sua grande virada de jogo. Ele vai se mantendo ali. Como titular, gosto muito dele. E é isso. E Torreira jogaria como segundo volante, segundo volante, volante mais de saída. E agora como meia central, eu colocaria o Mkhitaryan. Eu sei que é uma... Eu, na real, ser bem sincero, eu contrataria um cara, tipo, de qualidade pro meio, tá ligado? Meia central de qualidade. Eu diria que esse meia central seria... É muito difícil a gente pensar agora, sabe? Eu diria tipo um Fekir, assim. Aquele meia bem armadorzão mesmo. Brabo e que chega bastante no ataque. Eu vou colocar o Fekir, obviamente que o Arsenal não vai contratar o Fekir. Mas eu colocaria o Fekir só por colocar mesmo, que é um. Eu gosto bastante do Fekir. Baita jogador. E lá no ataque não tem muito o que discutir. Aubameyang e Lacazette. Duas ótimas temporadas. Faltou eles na final da Europa ali, mas tem tudo para melhorar. Então o time ficaria com Leno, Monreal, Mustafi, Sócrates. Na ala direita, Maitland-Niles. Na esquerda, o Ayoubi. Volante, Xhaka e Torreira. Fekir de meio atacante. Os dois atacantes, Lacazette e Aubameyang, jogando numa 3-4-1-2. Acho que é 3-4-1-2 ou uma 3-5. Não, uma 3-5-2, Ou numa 3-5-2. Pode ser, eu acho que eu prefiro falar como 3-4-1-2. que é o estilo de jogo de do Arsenal. É esse o time. O cara que eu falo de novo do Fekir. O Fekir não vai ser contratado, mas eu quis dizer, tipo, o estilo do jogador seria tipo o Fekir. Minhas previsões, que no último episódio eu montei na hora as previsões, né? Fui pensando. Aqui eu fiz antes, aqui minhas previsões. Falar sobre a Premier League. Eu acho que o Arsenal surpreende e acaba ficando em quarto, superando quem fica em quinto vai ser o Chelsea. Perdeu o Hazard, tá perdendo grandes estrelas e tá com aquela pena de contratar jogador. Então eu acho que vai ser um momento ainda de reconstrução, esperando para próximas temporadas. E eu acho que o Arsenal consegue passar o Chelsea nesse quesito. Acho que fica em quarto, consegue se classificar para a Champions. Na Carabao Cup eu acho que não promete muito, o Arsenal não tem muito histórico na Carabao Cup, muito bom histórico, e não vem bem na Carabao Cup. Eu acho que é eliminado facinho. Copa da Inglaterra, eu diria que eu coloquei que ele cairia nas quartas de final. Se cair na quarta de final, que também não tem um bom histórico da Copa da Inglaterra, quarta de final, pronto. Caindo para um grande time, eu diria. E na Europa League, eu apostei, eu diria que eu arrisquei demais, abusei como torcedor. Não que eu ache isso muito realista. Apesar do Arsenal ter um time bom, não acho isso muito realista. Eu acho que o Arsenal é sim campeão da Europa League. Fez uma ótima Europa League. Mostrou que também sabe. Que também é bom na fase eliminatórias. E eu acho que é campeão da Europa League. Eu acho que vai ser uma temporada muito boa do Arsenal. Promete muito. Porque o Naime ele estava testando ainda o time. Eu acho que contrata mais alguém. Eu acho que vai ter uma com a evolução de alguns jogadores, como o Ayoubi, como o Torreira, como o Maitland-Niles, o time vem melhor. E com a ótima temporada do Aubameyang e do Lacazette também, que são os destaques. Se o time for bem montadinho, eu acho que encaixa. E ótima temporada, eu acho que é campeão. Eu espero que aconteça isso como torcedor. Esse aqui foi o podcast do Arsenal. Falar um pouco agora rapidinho, rapidinho, bem rápido antes de acabar o podcast, falar sobre o Tierney que provavelmente vai ao Arsenal. Eu diria que o Tierney seria primeiramente reserva, mas acho que encaixaria muito bem no time, porque ele tem as mesmas qualidades do Kolasinac, ele avança bem e defende muito bem. Eu acho que se for colocar no mano a mano Kolasinac e Tierney, eu acho que o Tierney ganha pelo fato dele ser muito parecido com o Kolasinac e ter uma idade muito boa e tem muito para evoluir. Eu acho que ele talvez no futuro pegue uma vaga de titular. Apesar de eu colocar o Ayoubi, provavelmente ele coloca o Kolasinac. Com a contratação do Tierney, com o tempo ele pega a vaga do Kolasinac, na minha opinião. E é isso. Esse foi o podcast. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser, como sempre, né, chega lá no meu Instagram. Opa, Instagram é @João_Pedro_Zago. Manda lá o próximo time que vocês querem. Eu fiz do Arsenal porque me pediram e porque é um time que eu gosto, tá ligado? É o meu time do resto do mundo, né? Eu sou corintiano, mas o meu time da Europa, desses bagulhos assim, é o Arsenal. Por causa da Aubameyang e também por causa da história de Thierry Henry, do Vieira, que eu também gosto bastante. Eu gostei do Arsenal, porque foi uma boa escolha. E quem quiser, tipo, manda lá seu time, tá ligado? Da Europa. Por enquanto eu não tô fazendo times brasileiros, porque no futuro eu vou fazer a hora que começar a temporada, porque eu acho muito interessante a gente fazer no começo da temporada e no meio pra entender um pouco mais. Então, próximo ano talvez eu faça dos times brasileiros. Então manda aí. Time da Europa aí que vocês querem ver, qualquer time. Eu vou pesquisar sobre aquele time e vou lá ver, mano. Eu vou lá falar o que vocês quiserem, pode ser. @João_Pedro_Zago. Me fala lá e me fala lá se vocês querem outro esporte, tá ligado? Basquete, futebol americano, tá ligado? Eu posso estudar, porque são os dois que eu mais assisto, mas eu posso estudar golfe, sei lá, velho. Sei lá, fala lá. o que vocês quiserem. Esse foi mais um podcast. Vejo vocês na próxima semana. Para quem não sabe, toda quarta tem podcast aqui no Spotify ou da onde você esteja ouvindo isso aqui. Toda quarta, vem aqui, dá uma visitadinha e vocês já vão saber que tem mais um podcast para vocês ouvirem. Espero que vocês tenham gostado. Meu Instagram, eu já falei. E esse foi mais um podcast. Vejo vocês no próximo. Falou!